5 fatores decisivos para a superação de metas que ninguém conta para você. Ficou curioso? Olha só, não é segredo para ninguém que a primeira atitude para se atingir o sucesso é ter uma meta. Cabe o líder olhar o futuro e traçar com seus colaboradores a melhor maneira de chegar até lá. Mas todos devem ter consciência exata da situação atual, do ponto que se deseja atingir e do prazo que se deseja chegar até lá. Mas a superação de metas não é tão simples assim, não é mesmo? Envolve um sucesso mais amplo, individual e coletivo em diferentes áreas. Mas como fazer isso do jeito certo e ter sucesso? Nesse Insidercast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, vamos mostrar os 5 fatores decisivos para essa superação de metas que provavelmente nunca contaram para você e vão fazê-lo ter mais satisfação, determinação, entusiasmo e resultados. E aqui a gente tem um grande convidado, que é o professor Gretz, palestrante que já realizou mais de 5.500 palestras no Brasil e no exterior, sendo assistido por mais de 1,5 milhão de pessoas. Ele é autor de 14 livros e além de vários outros como coautor. E eu, olha, estava pesquisando aqui no Google, quando eu pesquiso palestrante, cabelo roxo, cai professor Gretz. É isso mesmo, professor? Seja muito bem-vindo. Sim. Ao Insidercast.
Eu fico feliz de estar com vocês. Realmente, essa pergunta que você me fez aí, se vocês colocarem lá no Google, é o palestrante de cabelo azul, a mocinha do Google, com aquela voz agradável, fala que é o professor Gretz. É uma honra estar com vocês e poder transmitir para todas as pessoas que estão nos acompanhando as nossas ideias, a nossa vida, para de alguma forma ser útil para as pessoas.
Pô, professor, a honra é nossa. Eu já tenho uma primeira pergunta aqui. Com tantos anos de estrada, palestras, reconhecimento do mercado, o professor é um colecionador de troféus no mercado de RH e de desenvolvimento humano. Você precisou atingir e superar várias metas, mas qual foi o episódio mais marcante para o professor e qual mais te emocionou ao superar uma meta, professor?
Na minha vida, eu estou com 73 anos, foram tantas superações que destacar uma ficaria difícil. Vou começar lá na minha infância, no primário. Um dia eu estava ali, eu comecei na seção C, porque é seção C, B e A. A seção C são os alunos mais fracos. A professora achou que eu era do grupo mais fraco, me colocou na C. E aí um dia a professora Marília estava tomando a lição do Francisco, da letra F, e ele emperrou, e ela me chamou. Já chamou errado, me chamou de Zé Roberto, meu nome é João Roberto Gretz. Me chamou lá na frente e falou, leia aqui. E eu li corretamente. Por quê? Porque o meu pai já tinha comprado a cartilha Caminho Suave, do qual eu me alfabetizei, e eu já tinha estudado aquela lição. E quando eu li tudo, ela, Francisco, pega suas coisas e muda para a sessão do Zé Roberto, e ele vem para cá. Então, aquele dia, eu mostrei que a minha preparação me ajudou muito naquele fato. Anos mais tarde, eu estava no ginásio, que assim era chamado, e eu e minha mãe é Ana Gretz, agricultora, toda queimada pelo sol, porque trabalhava na lavoura, e ela era russa, né? E todo russo tem a pele muito sensível, o nariz sempre assim, saindo corim. Entramos numa pastelaria, e lá dentro estava uma senhora que era assistente do diretor. E a minha mãe, agricultora, queria que eu tivesse uma outra vida. E ela, entusiasmada, perguntou, como é que está o meu filho? Ela olhou assim para mim, balançou a cabeça e falou, ele não quer nada com estudo, ele vai perder esse ano, é melhor você tirar ele de lá. Eu não olhei nos olhos da minha mãe, mas tenho certeza que ela ficou com os olhos marejados, porque a resposta foi contundente. Mas aquilo foi um desafio para mim, porque quando ela falou aquilo, eu falei, eu vou mostrar para a senhora do que eu sou capaz. E assim foi a minha vida, quando eu fui para São Paulo, uma outra grande superação, que eu precisava me sustentar. E aí apareceu um anúncio no jornal, que precisava de um professor de história. E eu amava história, estudava história, sempre gostei de história. Mas eu estava indo no primeiro ano da faculdade de história. E eu fui lá, um japonês me recebeu, Ideato Takeda. Cheguei lá, falei, sou candidato à vaga de professor de história. Ele disse, então vem aqui dar uma aula. E fomos uma classe que tinha Fábio, Cleito e Bar, 300 carteiras. Ele sentou no meio e falou, dê uma aula. E eu comecei a falar do Alexandre da Macedônia, das conquistas de Alexandre, e como é que foi a helenização, e como é que foi toda aquela história. E ele ficou assistindo, de repente levantou, foi numa área que tinha, ficou lá penteando o cabelo, e eu dando aula sozinho. E quando ele voltou, eu terminei, ele disse, enquanto você dava aula, eu viajei com o Alexandre por toda a Ásia e pela África, você está contratado. Então, foi aí uma superação. Anos mais tarde, como palestrante, uma superação que me marcou, a Fiat, em 94, estava selecionando entre 6 palestrantes, um para fazer um grande projeto que era palestras para todas as revendas Fiat. Eu fui chamado lá, Minas Gerais, Confins, né? Ou Contagem, acho que é Confins a cidade, e tinha 3 diretores e falaram o seguinte, nós já chamamos 4, você é o 5º e tem 1º. Nós vamos ouvir então os 6 colegas e vamos escolher qual é indicado para o projeto. Aí eu não aguentei, eu fui um pouco arrogante, mas a minha arrogância era a maneira de eu mostrar força interna. Eu disse, eu vou fazer uma palestra para vocês e que vocês não vão precisar chamar o 6º. Eu quis dizer nas linhas que eu seria escolhido. E falei, vou fazer uma palestra para vocês de 1 hora só para vocês 3. E comecei. Quem estava longe ficava ouvindo, eu me comportei como se tivesse uma sala com centenas de pessoas. E eles não chamaram o 6º. Eu assumi o projeto. Foi uma superação muito grande. Outra superação, que fechando essa parte, foi fazer uma palestra para 20 pessoas, 10 do Banco Central e 10 da Casa da Moeda. Você imagina o público, tinha até general no meio, e a minha palestra é muito alegre, humor. Aí eu fiquei naquela dúvida, mantenho o meu humor ou mudo? Aí um conselho para quem está me ouvindo e é do ramo de palestra, não mude. Eu fui lá e comecei, e em alguns minutos eu percebi que houve uma conexão com os participantes, e eu então continuei no meu estilo. E para encerrar, a outra superação foi fazer uma palestra para 5 mil pessoas no estádio da Portuguesa de Desportes, aí em São Paulo, para o pessoal do Correios. Então, Fábio, superação na minha vida não falta, e eu coloco isso nos meus livros e coloco isso nas minhas palestras.
Nossa, professor, o professor deve ter muita história para contar, a gente vai explorar nesse episódio, com certeza. Mas antes, professor, a gente não está sozinho aqui nesse InsiderCast, tenho 2 grandes amigos aqui, eu tenho o Cleiton Lúcio, que a gente vai chamar depois, que é o menino das luzes, e a gente tem a Bá Rodrigues, a menina itinerante de São Vicente, Aspen e adjacências. Bah, seja muito bem-vinda a esse InsiderCast.
Obrigada, Bah. Obrigada, professor. Seja bem-vinda ao InsiderCast. Oi, Insiders. Nossa, essa ponte aérea aí ficou bem pertinho. São Vicente, Aspen, São Vicente. Assim, tá. Acho que nem acho. Tá chique, ó. Tá chique. Eu não tô na biquinha. Eu tô em Aspen. É muito chique. Mas temos ele também, como o Fá já anunciou aqui anteriormente, o pai das luzes do nosso querido InsiderCast. Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo. Rei de Santos e adjacências.
Obrigado, Bá. Obrigado, Fábio. Professor, muito obrigado. Eu já queria começar a fazer uma pergunta para ele, né? Professor, eu queria te perguntar o seguinte, né? O primeiro fator decisivo para a superação de uma meta, normalmente, é a atenção. Eu queria que você ilustrasse o porquê esse fator é tão importante.
Ah, um prazer falar contigo, Cleiton. Cleiton Lúcio, olha só, mãe caprichou, Cleiton Lúcio. A atenção é fundamental, isso serve para várias situações, vou contar algumas que eu uso nas minhas palestras. Eu costumo dizer que o palestrante, ele tem um tripé que o sustenta, ele tem que ter conteúdo, humor e expressão corporal. Isso é fundamental para se comunicar. Mas tem mais algumas coisas de bastidores, principalmente essa parte de expressão corporal, e que no ano de 1997, eu estava em Salvador, esperando o carro que ia nos conduzir para o evento do IBAP, do Zé Roberto, e do meu lado estava o Cortella, jovem ainda, de barba não branca como agora, nem como a mim, E ele estávamos conversando ali, ele lecionava na PUC, e ele falou para mim: Gretz, a sua palestra tem o time do teatro. Foi a primeira vez que eu vi aquela frase, time do teatro. Aí eu comecei a incorporar aquilo, o Cortella estava me dando aquele feedback. E eu percebi que, de fato, quando você se comunica, nós temos que ter o time. Que às vezes há colegas que falam e as pessoas querem rir, ou querem aplaudir, ou querem se emocionar. Então nós precisamos dar esse tempo para que as pessoas possam ter essa reação. E você só consegue isso, Cleito, se você estiver atento ao seu público. Você está ali, você tem que estar ali, incorporado. Por isso eu gosto do Cristiano Ronaldo, quando ele faz um gol, ele faz assim com o dedo. Eu estou aqui. Então é uma atenção que você dá ao público, das reações, e você tem que parar. O que que é as palmas durante uma palestra? É o amém. Não é esse o amém que as igrejas evangélicas pedem, o pastor? Posso ouvir um amém? Porque a pessoa tem vontade de fazer isso. Isso não é aplauso para o palestrante, isso é um amém. Ah, tocou meu coração. Isso foi importante. Então nós temos que estar muito atento, aí vem a atenção que você perguntou, para você estar conectado com a sua plateia. Eu costumo dizer que a conexão é a coisa mais importante e a coisa mais difícil. Eu conto uma história, Cleito, para falar sobre conexão. Quando eu morava em São Paulo, nos anos 70, eu gostava muito de feijoada. Gostava tanto que eu descobri um restaurante na Avenida São João, esquina com a Ipiranga, que começava a servir a feijoada na sexta, porque a feijoada é servida no sábado. Eu ia lá à noite, pedia a feijoada, eu colocava no prato, tinha todos os tipos de carne de qualidade, tinha feijão, mas não tinha liga, porque a liga é só consegue quando ela fica numa cumbuca à noite e no dia seguinte ela tem aquela liga. Então tudo que você fizer na vida, Bárbara, Cleito, Fábio e quem está me ouvindo, tem que ter uma liga. Então tem pessoas que não têm liga, não tem liga na vida pessoal, na vida familiar, na vida empresarial. Eu chamo de feijoada de sexta-feira. E isso você só consegue melhorar se você está atento a tudo que está ocorrendo ao seu redor. E se eu fosse falar sobre a importância da atenção, que eu faço muitas palestras para a CIPAT, e quando você fala em CIPAT, uma das coisas mais perigosas e que provoca mais acidente é a falta de atenção. E agora está provado que 98% dos acidentes ocorrem por motivos emocionais, e um deles é falta de atenção.
Professor, agora eu queria que o senhor trouxesse para a gente o segundo fator fundamental para superar uma meta, que é o ânimo. Como que cada um de nós pode encontrar esse ânimo dentro da gente ou fora da gente, mesmo que a meta pareça intransponível? O senhor tem alguma memória que o senhor possa compartilhar com a gente para ilustrar esse ponto específico?
Quando se fala em ânimo, você fala em ânimo, na minha cabeça eu transformo essa palavra em entusiasmo, porque é o título da minha palestra. Então, ânimo e entusiasmo, elas estão muito próximas. Eu tinha uns 6 anos, 7 anos de idade, sentado assim na área da minha casa, e a minha mãe disse para o meu pai: esse vizinho é muito próspero. E ela disse, ele tem muito entusiasmo. Foi a primeira vez que eu vi aquela palavra. Depois, mais tarde, eu fui pesquisar o que é a origem, quer dizer, Deus dentro de você. E anos mais tarde, eu vim escrever um livro, que é A Força do Entusiasmo, que o professor Gustavo, que está aí nos acompanhando e que me ajudou na edição deste livro. E as minhas palestras, elas se chamam A Força do Entusiasmo, porque neste guarda-chuva, eu posso colocar todos os sonhos das pessoas que estão na minha frente naquele momento. Então, eu sempre usei essa palavra, é uma palavra forte, e eu tento praticar. E muitas vezes eu tive que demonstrar esse entusiasmo. Vou contar um caso para você. Eu estava trabalhando na Volkswagen, era um cargo executivo na área do controle de qualidade. O controle de qualidade sempre tem choque com a produção. Quando você quer que melhore a produção, você tem que fazer que perca a quantidade, porque daí eles vão atrás para melhorar. E estava na ponta da linha, onde liberavam as combis, estava uma tensão muito grande entre a minha equipe e a equipe de produção. Aí veio o diretor com aquela postura brava, porque a produção não estava saindo, e ele ficou ali conversando e percebeu que as coisas não iam caminhar. Ele falou assim: vou ligar para o seu chefe. E ele saiu a passos largos e eu corri atrás dele. Alcancei ele na metade daquela ala, mais ou menos depois de uns 70 metros. Parei, e disse a ele o seguinte: eu tenho 1,85m, ele devia ter 1,92m, a gravata azul bonita, nunca me esqueço dessa cena, aquele olho azul. Eu disse a ele: o meu superior está na Alemanha. O superior do meu superior sofreu um acidente e está afastado. O senhor vai conseguir falar só com o meu diretor. E o meu diretor vai me chamar lá. O que nós estamos vivendo aqui na ponta da linha, nem em português dá para explicar. Eu vou ter que explicar para ele em alemão. E quando ele voltar, o meu chefe, ele vai dizer que eu não dei conta do recado. Ele me olhou assim, com aquele olho azul, algumas frações de segundo, e disse: vou dar uma chance para você. E saiu a passos largos, eu voltei, fiz uma reunião com a minha equipe, com a produção, acertamos compromissos, prazos, e as coisas voltaram. Quando meu chefe voltou da Alemanha, ele disse para o meu chefe: o Gretz realmente é um profissional de qualidade. Então foi assim uma coragem, um entusiasmo, e que eu tive naquela situação. Outro exemplo, o Dirceu Maramaldi, que foi diretor da Volkswagen, ele me contratou para substituí-lo. Ele fazia programas comportamentais, e ele falou: você me acompanha durante os treinamentos, depois você me substitui. E o evento era em Caxias do Sul, para a Eberle. Ele deu aula de manhã, tudo direitinho, e eu sentado lá atrás, debutando. Fomos almoçar, almoçamos lá nas churrascarias gaúchas, que você sabe muito bem a qualidade, e voltamos, e eu pensei: agora eu vou sentar lá atrás e vou ver a segunda aula, porque a aula da tarde era semelhante à da manhã, só mudava o público. Sabe o que ele me disse? Vai lá e faz. Eu? Sim, você. Esse foi um dos maiores desafios da minha vida, e que eu só venci porque eu tinha dentro de mim o ânimo, o entusiasmo, a vontade de vencer. Essa é uma das muitas histórias em que na minha vida sempre foi marcado o ânimo, o entusiasmo, e é a minha grife pessoal e de palestras.
Professor, por falar em entusiasmo, a gente tem o terceiro fator que é muito importante, que é a alegria. Sem a alegria, a gente fica... é mais difícil superar aquele desafio ou aquela meta. Como que a gente pode trabalhar melhor esse sentimento para que ele nos impulsione a conseguir mais? O professor poderia dar alguns exemplos?
Eu considero que a alegria, ela vem casada com o bom humor, que é uma coisa muito importante. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu faço, nas convenções de vendas, ou agronegócios, ou prefeituras que me contratam, que a menor distância entre duas pessoas é o bom humor. E o bom humor não é contar piada. Humor é um estado de espírito. E você que é líder, você pode criar esse espírito de alegria com a sua equipe. Sabe uma das coisas que mais faz bem para o ser humano? Se chama o elogio sincero. E nós esquecemos de elogiar. Nós costumamos sempre ir atrás de quem errou. E dificilmente nós reservamos um tempo para elogiar, para registrar a pessoa que acertou. O que é elogio? O elogio são palavras oportunas. As palavras oportunas são como maçãs de ouro em bandejas de prata. As palavras, quando são colocadas de maneira adequada, é como o favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos, diz Salomão no livro de Provérbios. Muito obrigado, dá licença, você foi importante, fizemos juntos. Às vezes as lideranças querem melhorar a sua gestão, hoje fala muito de gestão humanizada, e ficam procurando livros, pesquisando, mas a gestão humanizada é você deixar bem claro para as pessoas o que se espera delas. Isso é fundamental. O que eu espero de você é isso aqui, deixar bem claro a meta. E a outra é ir fazendo correções durante o transcorrer daquela meta, a ser atingida, e elogiando, mas faça elogio pontual. Você pode dizer para alguém: eu gosto de trabalhar com você. A pessoa vai entender por que será. Eu gosto de trabalhar com você porque você nunca perde a hora. Eu gosto de trabalhar com você porque você não falta. Eu gosto de trabalhar com você porque quando precisa ficar um pouco além do expediente, você fica. Eu gosto de trabalhar com você porque às vezes atrasa o seu almoço e você me acompanha. Tem que apontuar, porque quando você pontua, você fala: isso está sendo observado. E uma coisa que o ser humano mais ama é saber que está sendo observado. E aí, com certeza, ele vai melhorar. E também, com certeza, alegria vai fazer parte da vida dele, porque ele vai para casa mais feliz, volta mais feliz, porque ele gosta daquilo que ele faz, porque ele tem um superior que sabe envolvê-lo. Esse é o desafio dos gestores.
Professor, o senhor falou sobre gestão humanizada, liderança humanizada. Eu lembrei de um caso, né, de uma empresa que eu não vou citar o nome, que o gestor, ele lia um livro sobre como dar feedback para os seus liderados. E aí ele dava o feedback exatamente como estava no livro. Então, quer dizer, não era um feedback sincero. Ele só estava ali criando um hábito através de uma cartilha para que ele fosse visto como mais humanizado. Mas, na verdade, não era sincero o feedback, né? Então, tem muitos gestores ainda que fazem isso, infelizmente. Professor, eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? O senhor disse que começou a palestrar em 82. Esse ano, então, esse ano fazem 40 anos de palestras, né? Olha, é muito mais tempo do que eu tenho de vida. E eu imagino que o senhor tenha palestrado em diversos lugares exóticos nesse país, no Brasil. Queria que o senhor contasse um lugar exótico e uma história, se for possível, desses lugares. Eu acho que você deve ter muitas histórias que a gente adoraria ouvir.
Eu fiz palestras em todas as capitais do Brasil, inclusive em Fernando Noronha. Fiz palestra nas principais cidades e cidades afastadas também. Hoje nós temos companhias aéreas que contemplam as cidades menores, mas na década de 80, de 90, você tinha que descer no aeroporto e fazer 200, 300, 400 quilômetros para chegar no local. E uma das palestras exóticas eu fui fazer na companhia Vale do Rio Doce, desci em Marabá e durante algumas horas subimos pela floresta amazônica, cheguei na cidade, onde ficava a extração dos minérios. A cidade era cercada por uma grande cerca, aí o carro abriu um portãozinho, o carro entrou, fechou, aí abriu outro, eu perguntei para a pessoa, por quê? Falei, para evitar que os felinos, que as onças, entrem no condomínio e ataquem alguma pessoa. E lá dentro, num teatro em forma de uma tartaruga muito bonito, nós fizemos uma palestra para todos os funcionários, liderança daquela empresa conceituada, que hoje nós sabemos que é um dos baluartes, um dos orgulhos do Brasil. Fiz palestra em trem. Ali em Campinas, tem um trem que sai e vai até outra cidade. Essas empresas ligadas à telefonia, que sempre gosta de inovar, ficou todas as pessoas num vagão, e eu fiquei em cima de uma caixa, e ali fiz uma palestra durante 45 minutos, que era o tempo que o trem levou de uma estação a outra. Fiz palestra também em piscina. Eu estava no hotel, na piscina, e aí de repente alguém, porque sempre alguém lembra de um evento, aí me chamaram, pessoal, vem aqui falar conosco, aí fez uma volta, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, e eu comecei a falar. Aí, do lado, estava o dono da empresa, porque era uma convenção que estava no hotel, mas eu não estava fazendo palestra para a convenção. Aí o dono estava aqui do lado com a esposa e depois de alguns meses ele me contratou para fazer uma palestra em sua empresa. Então, nós que temos o dom de falar, o dom de contar histórias, em qualquer momento eu estou exercitando essa a minha profissão abençoada, eu considero, porque você leva recados, você recebe depois e-mails, Whats de pessoas que falam, olha, você mudou minha vida, você foi importante, e essa é a grande recompensa que nós temos do nosso trabalho.
Inclusive, né, professor, até trazendo um pouquinho do bastidor aqui do nosso antes, temos aqui um grande fã do senhor, o Fá, quis trazê-lo aqui porque teve uma memória muito afetiva de assistir às suas palestras, então muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Agora eu queria voltar com o senhor para a pauta aqui, professor, para falar do quarto fator relevante, que é justamente um pouco do que o senhor já trouxe, que é a afetividade. O que que seria essa afetividade e como que a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia? O senhor poderia dar um exemplo para a gente de como aconteceu com o senhor, entre tantos outros exemplos que o senhor já citou aqui hoje?
Afetividade, afeto. Eu considero que o maior afeto que você pode dar a uma pessoa é ouvi-la. Ernest Hemingway, que viveu em Cuba, ali em Havana, ele morava numa chácara, onde ele escreveu o livro Por Quem os Sinos Dobram, e escreveu também O Velho Macho. Ele disse uma frase no hotel em que ele morava, quando ele chegou, que essa frase foi colocada. Você vai lá em Havana, tem uma fila enorme de 100 pessoas esperando uma vaga num barzinho para tomar um rum. Por que essa fila? Ah, porque aqui com Ernest Hemingway vinha escrever os seus livros e ficava aqui curtindo a tarde com a sua roupa caqui. E ele disse uma frase. Se você praticar isso aí, você vai passar afeto para as pessoas que o rodeiam. Ele diz o seguinte: levamos 2 anos para aprender a falar, 2 anos para aprender a caminhar e levamos a vida toda para aprender a ficar em silêncio. O apóstolo Tiago diz na Bíblia: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, se nós conseguimos parar para ouvir as pessoas e também nos propomos a ser útil às pessoas. Ouça esta história. Um rei chamou todos os seus sábios numa sala e fez 3 perguntas. Eu quero saber qual é o momento mais importante da minha vida, qual a pessoa mais importante na minha vida e qual a missão mais importante a ser feita nesta vida. Qual o momento, qual a pessoa e qual a missão? Os sábios se reuniram e depois de semanas voltaram ao rei com a resposta. Rei, o momento mais importante é o agora. A pessoa mais importante é a pessoa que está do seu lado. A missão mais importante é fazer essa pessoa feliz. Que essa seja a sua bandeira, você que está me acompanhando, de dar o seu melhor, de fazer as pessoas felizes. A Madre Teresa de Calcutá, uma cidade da Índia com 15 milhões, maior do que São Paulo, ela dizia que fazer ao próximo, que está longe, é fácil. Ah, teve um terremoto em tal cidade. Ah, vou depositar até algum valor lá para aquela instituição que está cuidando daquela cidade ou daquele país. É muito fácil, diz ela. O difícil é você amar o próximo que está próximo de você, que está aí do seu lado, que está pegando elevador com você, que está pegando o ônibus com você, que está convivendo com você. Isso que é o difícil. E por isso, Moisés fez as 10 leis que deu sustentação ao judaísmo, leis difíceis, e Jesus chegou e resumiu: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a minha explicação e o meu ensinamento para você que está me assistindo sobre afetividade. Se você praticar isso aí, tenha certeza que você estará cumprindo exatamente o que essa palavra quer nos apresentar.
Nossa, como aprendi muito nessa resposta do professor e como a gente esquece muitas vezes de praticar. Sim. Uma coisa que parece tão simples, mas que a gente acaba deixando, né? Fica no automático, acaba não praticando da forma como a gente deveria. E agora a gente vai para o último ponto aqui do que a gente prometeu nesse episódio, que é a autodeterminação. Para você atingir uma meta, segundo aqui o professor, a gente precisa ter autodeterminação. Professor, mas como a gente pode desenvolver e aplicar isso na prática?
A autodeterminação é fundamental para o seu sucesso pessoal, familiar, social, espiritual e profissional. Eu escrevi um livro, Voando como a Águia, que foi traduzido para o português, foi para Portugal, foi para a Itália. Filipão usou na Copa da Alemanha em 2006. E eu digo que a águia, quando mergulha para pegar um peixe, ela pratica 20 atitudes. E não é sempre que ela acerta, não. É que eles editam. Lá também editam. O cara fica filmando ali, às vezes até semanas, quando a águia desce, pega e sai com a águia. O professor Gustavo mandou recentemente para mim uma excelente filmagem desta ação da águia. E uma das 20 é a determinação. Quer dizer, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E na minha vida eu fiz muitos desafios que para mim eram difíceis e corajosos, eu não recomendo a ninguém. Eu estava fazendo uma série de palestras lá no Paraná, fiz uma palestra em Foz do Iguaçu para a CBN do estado. Depois fiz em Cascavel, fiz em Maringá e a quarta era em Londrina. Ah, já tinha feito em Curitiba e Ponta Grossa. Era toda uma rodada por todas as principais cidades do Paraná. E aí apareceu um cliente que queria uma palestra ao sábado, à tarde, do mesmo dia que eu tinha palestra em Londrina. E eu sempre gostei de desafios. Falei, eu vou atender. Aí o meu assistente ficou lá em Londrina, preparando a sala, tudo, era mais ou menos um grupo de 500 pessoas, e não falou nada para o contratante. Eu fui fazer uma palestra em São Paulo, ali para o Banco Santander, e como sempre começou a atrasar. Eu sentado aqui, e eu via lá embaixo o meu motorista, o Jorge, que me atende há 30 anos em São Paulo. E atrasando, e eu tinha que pegar o voo às 18h15 para pousar em Londrina às 19h, para fazer a palestra às 19h30. Saí dali, já era 17h35, cheguei no aeroporto, entrei no avião e o avião estava com cheiro de querosene. E o pessoal começou a falar: ah, vamos trocar de aeronave. E eu ali: não, pessoal, isso aqui... Eu falava assim: pessoal, respira que já passa. Porque já eram 19h35, eu estava em Congonhas e a palestra 19h30 em Londrina. O avião decolou 15 para 7, 18h45, pousou lá um trecho curto, meia hora, pousou 19h15, eu desci correndo, peguei um táxi. Quando eu cheguei no evento, o contratante, cadê o professor? E eu chegando aparentemente com muita calma para fazer o evento. Isso aconteceu várias vezes que eu me arrisquei a essa agenda apertada. Eu não recomendo para ninguém, mas essa minha autodeterminação sempre fez com que eu assumisse. Eu sempre estive no limite superior da minha capacidade. O que quer dizer isso? Quase saindo fora. Sempre foi difícil, foi uma luta, nada foi fácil. Sempre foi com muita dedicação e com muita determinação. Esta palavra é uma palavra que eu pratico e que eu amo e que eu recomendo para todas as pessoas que estão me ouvindo.
O mais engraçado é o senhor chegando com toda a calma, toda a tranquilidade, como se nada tivesse acontecido antes, né? Eu acho que quem já trabalhou em evento é sempre assim, né? O bastidor ninguém conta como é, né? A confusão, mas na hora que sobe no palco, que começa a palestra, tudo se normaliza e tudo acaba. Professor, a gente está chegando no finalzinho aqui, mas agora vem aquela pergunta mais inspiracional que a gente costuma fazer para os insiders, né? Professor, a gente percebeu aqui durante o bate-papo que a sua história se confunde muito com a maioria dos brasileiros, né? Que vem de uma origem humilde ou um pouco humilde, né? Mas que desde o começo sempre enfrentou desafios, né? O senhor é nascido em Itapeva. Desde o início da sua vida você ajudou seus pais na agricultura como feirante. Teve épocas que precisou usar o mesmo sapato até ele se desgastar por completo. E hoje o senhor já realizou mais de 5.500 palestras no Brasil exterior, sendo assistido por mais de 1,5 milhão de pessoas. Cara, a sua jornada deve ter sido sensacional. Com muito orgulho que eu posso estar aqui com o senhor conversando hoje, porque eu amo esse mundo de palestras também. Eu acho que as pessoas deveriam pegar um pouquinho do tempo e assistir uma palestra uma vez ou outra para aprender coisas novas o tempo todo. Então, sabendo da sua história, sabendo do seu ponto de partida e aonde o senhor chegou até hoje, eu queria saber o seguinte: quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e como você superou eles e o que você aprendeu ao superá-los?
Primeiro desafio, foram vários, mas a coragem de sair do interior no ano de 1969, onde São Paulo parecia uma coisa muito grande. A minha mãe ficou chorando lá na garagem, meu pai me levou com uma F-350 até a rodoviária, que não era rodoviária, era um bar onde o ônibus parava, e a coragem, fui para São Paulo com uma mala pesando 30 quilos, minha mãe amarrou lá alguma coisa para não abrir, desci ali na rodoviária de São Paulo, peguei um ônibus, fui até o Parque Ibirapuera. Quem é de São Paulo é bem íntimo. E aí subi a Brigadeiro Luiz Antônio carregando esta mala. Ninguém ia roubá-la, porque ninguém ia conseguir pegar e sair correndo, ela tinha mais de 30 quilos. Subi, e na Rua Batatais, onde tinha a loja número 1 do Pão de Açúcar, onde eu tive o privilégio de conhecer Abílio Diniz ali, jovem de tudo, trabalhando com o seu pai, e naquela esquina ali tinha uma pensão. E eu morei 6 meses naquela pensão, num quarto com 3 beliches, ou seja, com eu e mais 5 pessoas. Então foi essa coragem de sair e de enfrentar estes desafios. E aí, para sustentar meus estudos, eu comecei a dar aula, como eu já contei para vocês anteriormente. E aí, lá na Volkswagen, 1982, o meu gerente disse: faça uma palestra aqui só para o nosso departamento, eram 300 pessoas, falando sobre os ciclos de controle de qualidade, CCQ, que era uma ferramenta de gestão daquela década de 80. Eu preparei aquela palestra no Flipchart, e aí falei para os 300. O gerente de divisão veio assistir, o senhor Dawkins. Ele não entendeu nada que eu falei, mas ele falou em alemão e eu entendi o que ele disse. Pelo que o pessoal riu, deve ser muito bom a sua palestra. E aí eu fiz para a divisão dele, que era 1.000. O seu Bockmann, que era o diretor, veio assistir e pediu para fazer para os seus 3.000 funcionários. E depois o seu Wolfgang Sauer pediu que eu fizesse esta palestra motivacional para toda a fábrica, que tinha mais de 30 mil funcionários. Aí começou a minha carreira como palestrante. Quer dizer, eu não quis ser palestrante. Alguém descobriu o meu talento de falar, de contar histórias, e esse contar histórias criou uma grife. O mercado criou uma grife sobre a minha palestra. A grife é a seguinte: quem assiste a palestra do professor Gretz não esquece. Por que não esquece? Porque é pontuada com histórias. Aquela história que eu contei do rei aí, que queria saber as 3 coisas, eu acho que você não vai esquecer. Então, a grife era essa: não esquece. E agora a parte gostosa para mim: e recontrata. Porque o palestrante, todos nós, em qualquer atividade, você tem três avaliações. Não atinge a expectativa, você está fora do mercado. Você atinge, você poderá até ser indicado. E quando você supera a expectativa, você é recontratado. Então, o que sustenta a minha grade de palestrante foram pessoas que me contrataram há 5, há 10, há 15, há 20 anos, que lembram e recontratam. Então, foi uma grife que o mercado criou. E lá no meu site isso aparece como um slogan do meu trabalho. Então, Cleito, tem tantas outras coisas para falar, eu peguei só algumas coisas pontuais aí para a parte agricultura, a parte diferente, fica outro dia para outra entrevista.
Outra oportunidade que teremos em breve, professor. E falando em site, tem uma última pergunta antes da gente finalizar aqui, professor. No seu site, o senhor fala sobre uma palestra em 6D. Queria que o senhor explicasse para a gente o que, que é essa palestra 6D.
No começo, eram 3D. Era dinâmica, direcionada e divertido. O que é dinâmica? Em alta rotação. O que é direcionada? Eu monto a minha palestra conforme o briefing do cliente. O meu WhatsApp é passado para... Agora mesmo, uma empresa do grupo Gerdau fez contato para uma possível palestra próxima, nesses dias. Provavelmente seja online. O meu WhatsApp e meu celular é comunicado ao cliente. Ele pode me ligar para fazer o briefing, para colocar o que ele gostaria, e a minha palestra ela é montada conforme o briefing do cliente. Eu não tenho uma palestra pronta. Eu pego as histórias que estão na minha cabeça, vou no improviso e vou encaixando conforme o briefing do cliente, pois que ela é direcionada. E é divertida. Porque é sempre com alegria, eu conto caos, não piada, eu conto caos engraçado, contei algum para vocês aqui, e as pessoas vão, então, sempre rindo. E era 3D, aí descobri que ela é diferente também, porque era cheio de entusiasmo, surpresa, participação do público. Aí alguém me falou, ó, tem mais um D, que ele é duradoura, quem assiste não esquece. E aí, recentemente, eu descobri um sexto D, que é descomplicada. Todos entendem claramente o conteúdo. E se algum de vocês que estão me assistindo e que me conhece quiser recomendar um sétimo D, eu aceito de todo agrado para passar para 7, desde que seja reflexo daquilo que realmente é a minha palestra. Então é por isso, Bá.
Muito legal, professor. Vou sugerir aqui um que a sua figura... Me passa aí esse seu jeito de falar, de ensinar, que é doce. A palestra do senhor é doce de ouvir, é gostoso de ouvir. A gente se entrega aqui. Amém. Nas suas histórias.
Obrigado. Amém.
Professor,
amém.
Agora para a gente começar a se despedir aqui com dor no coração, queria pedir um recado final do senhor e as suas redes sociais para quem ainda não conhece o senhor, que eu acho difícil, já que o senhor, ele está levantando aqui uma plaquinha, professor _ Gretz, então, aqui, lembrando que Gretz é com T, mudo e Z, né, professor?
É chique, é golpe, Romeu, Eco, Tango, Zulu, linguagem do aeroporto, olha que nome chique, golpe, faltou... Romeu, Eco, Tango, Zulu.
Só faltou aquela voz da moça, né, do aeroporto para falar. Não tem aquela voz poderosa dela, mas a gente pode repetir aqui depois.
Então, pode colocar Prof. Gretz, você pode entrar no meu Instagram, no meu LinkedIn, que por sinal a Dani que está nos acompanhando cuida com muito carinho. E pode entrar nas redes sociais, no meu site é www.gretz. É fácil de fazer contato e nós estamos aqui, vocês cadastraram, vamos mandar vídeos para vocês, enfim, faça contato. E agora você quer que eu faça um fechamento, é isso, Bá?
Isso, por favor, professor, o seu recado final para os nossos insiders, para a nossa audiência, que hoje é a sua plateia aqui da sua palestra.
Eu quero que todos vocês que estão me assistindo não percam a fé. Fé é acreditar naquilo que você não vê, mas tem certeza que vai acontecer. E a outra é a esperança. Diz que o ser humano vive 40 dias sem comer, 4 dias sem beber água, 4 minutos sem respirar, mas não vive nem um minuto sem esperança. E quando você perde a esperança, a sua alma adoece. E como dizia a personagem Doutora Olivia, do livro Olhai os Rios do Campo, do Érico Veríssimo, a vida começa todos os dias. E certa ocasião, eu perguntei para o meu pai, pai, como é que faz para ser feliz? Achando que a resposta ia vir carregada de um monte de itens, ele disse, meu filho, para ser feliz, faça alguém feliz. Quando você faz alguém feliz, você é feliz. O meu pai que era agricultor e que só estudou até o segundo ano do primário, estava colocando uma frase que foi dita também pelo filósofo Emerson, que disse: torne necessário para alguém. Esse é o desafio que eu passo para todos vocês. Torne necessário alguém. Faça alguém feliz, porque aí você será feliz. Eu ficarei feliz se as histórias que eu contei, se a minha vida profissional e pessoal pôde inspirá-lo para fazer alguma coisa melhor em sua vida. Eu sempre termino a minha palestra com uma história. Olha, 40 anos fazendo palestra com a mesma história fechando. Eu não sei se essa história é muito difícil de ser contada ou a um respeito, porque tem palestrante que às vezes pega a ideia do outro colega, coloca, porque as ideias estão aí, as histórias estão à disposição, mas essa história nunca se atreveu a contar, porque é uma história muito forte. E sempre que eu faço palestra, eu termino com essa história, que é a fórmula do meu sucesso e que eu dedico para todos vocês. Um pequeno circo do interior. Não tinha mais sucesso, não tinha leão, não tinha macaco. Ninguém era aquele circo de pano todo furado. Mas um dia, alguém começou a preparar um show de trapézio. Queria que o jovem trapezista viesse, balançasse, desse três voltas sem a rede de proteção. E chegou o dia da estreia, o circo estava lotado, era o último número, e quando ele coloca o pé no meu degrau para subir para dar o seu show, salto triplo sem rede, o professor disse: você está com medo? Ele falou assim: então presta atenção. Quando você virar lá em cima, as três voltas, você pode ser muito rápido ou muito lento. Nas duas situações, quando você voltar para pegar a barra do trapézio, ele poderá estar longe das suas mãos. Daí ele disse: quando você olhar para a barra do trapézio, que está longe das suas mãos, lance o seu coração sobre a barra, que o seu corpo sempre irá atrás do seu coração. Esse é o meu último recado para você, meu amigo, minha amiga, que o mundo não é do talentoso e nem do inteligente. O mundo que é de quem tem garra, de quem tem raça, de quem é determinado, de quem tem ânimo, de quem tem fé, de quem tem esperança, de quem tem entusiasmo. O mundo é seu, é meu. Basta que você acredite nessas premissas básicas. E se você assim o for, você será feliz e vai ter do seu lado aquilo que você tanto merece, aquilo que você tanto busca, que é o seu sucesso pessoal e o seu sucesso profissional.
Ah, professor, não tem nem o que dizer de encerramento aqui. O senhor já me deixou sem palavras. Eu só posso, além de agradecer o senhor, agradecer ao Gustavo, a Dani, os meninos vão agradecer aqui novamente também depois. Eu acho que, para mim, o recado final, agradecendo mais uma vez o senhor e a audiência que está conosco até agora aqui, é só reouçam e ouçam e ouçam, principalmente esse recado final do professor, de ter fé e de se jogar antes de ir com o corpo, com o coração, com a nossa mente, com o nosso querer, né, o se doar. E o professor lindamente aqui nos trouxe esse ensinamento também de se doar ao próximo, né? Já diz o próprio ditado de Jesus: ame ao próximo como a ti mesmo, né? A gente tem que se amar, tem que buscar o nosso amor próprio, mas para poder também compartilhar com uma outra pessoa. Professor, eu não podia encerrar de uma maneira melhor aqui, a não ser fazendo minhas as palavras do senhor. Muito obrigada, professor, por essa palestra e por esse amor em palestrar. Muito obrigada mais uma vez, professor. Agora é com o Cleiton, mas por enquanto vou chamar o Fábio aqui, porque o Cleiton caiu rapidinho, mas daqui a pouco ele volta para encerrar. Fá, você, como um grande fã do professor, deixa um depoimento antes da gente trazer o nosso Pai das Luzes novamente aqui, por favor. A gente se encontra num próximo InsiderCast.
Poxa, Bá. Fiquei tocado com toda essa palestra, essa entrevista com o professor. Para mim, um dia emblemático nesse InsiderCast, receber o professor Gretz. Houve uma conexão entre nós quatro aqui nesse episódio. Nós cinco, né? Porque o Gustavo esteve presente aqui, a Dani também, nos bastidores. E a gente só tem a agradecer. Eu conheci o professor há 25 anos atrás, eu assisti uma palestra dele. E a palestra me marcou demais. Algumas frases, algumas histórias que ele contou. E eu jamais imaginaria que eu pudesse um dia ter um podcast e ter a possibilidade de trazer o professor aqui para bater esse papo e ter praticamente uma palestra única e poder também ajudar a levar essa informação mais para frente, para outras pessoas. Então hoje para mim é um dia de muita emoção, de muito
de muita alegria. E eu gostaria de agradecer e demonstrar minha gratidão pelo tempo do professor, pelo tempo de você, Insider, e também pelo tempo de Cleiton Lúcio. Cleiton, obrigado pela sua presença hoje aqui no InsiderCast.
Poxa, obrigado, Fábio. Obrigado, Bar. Professor, foi muito legal poder bater esse papo com você. Nossa, fazia tempo que eu não conversava com palestrante, então foi sensacional. Eu acho que como insight eu trago o seguinte, né? Hoje em dia as pessoas, elas querem realmente atingir metas a todo custo. E isso é bom porque as pessoas, elas querem ser mais produtivas, mas elas sempre vão por um caminho que não necessariamente vai levá-las até essas metas atingidas. São aqueles caminhos de hacks, técnicas e atalhos, mas acabam se esquecendo do básico, que é se tornar um ser humano melhor do que ontem. E se você quer melhorar a si mesmo, busque melhorar a sua atenção, busque ter bom ânimo, busque alegria, ser mais afetivo com o próximo e ser autodeterminado quando as adversidades surgirem. Gente, muito obrigado por esse papo aqui. Foi muito sensacional. Professor, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pelo conteúdo compartilhado. Eu acho que eu fiquei com os recados finais, né, pessoal? Se eu não fiquei, por favor, me corrija. Mas vamos lá, continuando. Se você gostou desse episódio, curte e compartilha ele. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Para quem não está nos assistindo, as redes sociais estão aqui embaixo. Nós estamos no LinkedIn, @insidercast. Nós estamos no Instagram, @insidercast. Nós temos um novo e-mail de contato, que é o contato@insidercast.com.br. Lá você pode mandar dúvidas, críticas, sugestões de pauta. Se você deseja patrocinar o Insidercast, você pode entrar em contato com lá também. E se sua empresa deseja fazer um podcast com a carinha do Insidercast, você pode também mandar um e-mail pra gente, que a gente vai te recepcionar com todo amor e carinho. Gente, muito obrigado. E como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal.